A partir deste momento, a Rádio da Universidade passa a transmitir diretamente da Praça da Alfândega. Programa Estação dos Livros. Produção, Manuela Farias Nogueira. Apresentação, Cláudia Heinzelmann.
Boa tarde, ouvintes. São 5 horas e 31 minutos. Estamos começando o Estação dos Livros ao vivo da Praça da Alfândega, na cobertura da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. As atrações movimentam a praça. Às 19h, no Teatro Carlos Urbim, tem um bate-papo com a cantora Adriana Calcanhoto sobre o livro Para Que Servem as Canções, como essa. E amanhã, às 18h, o mexicano Jorge Volpi ocupa a Sala Leste do Santander para falar sobre o seu livro Memorial da Fraude. Começamos essa série de entrevistas de hoje, do Estação dos Livros, com Thaís Uchoa. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Então, eu vou conversar agora com o Ítalo Agliari, que lança o livro Cão ou a Vida da Menina que Não Se Mexia Mais. O livro teve a sua sessão de autógrafos na tarde de hoje, aqui na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Boa tarde, Ítalo.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem. Então, eu tive a oportunidade de ter o teu livro antecipadamente, eu percebi quanto o título faz parte de uma forma essencial da narrativa. Me fala um pouquinho da escolha desse título.
Bom, o livro, para justificar o título, né, o livro conta a história de dois casais que estão isolados numa terra de alguém, uma invasão, e na verdade esses dois casais que vão para lá, para este lugar, vivem ali dentro desse ambiente, desse isolamento, quase um limbo, né, esse lugar. Eles vivem ali, um desses casais tem uma filha, e esta menina, devido a uma questão que o livro conta, que eu não vou contar, essa menina, ela tem um problema, ela fica realmente paralisada, não se mexe, e tem também essa história o cachorro dessa menina, né, que é fundamental, e ele tem um papel essencial na narrativa, sutil e essencial na narrativa, e que dá nome ao livro, né? Na verdade, inicialmente o título do livro seria A Vida da Menina que Não Se Mexia Mais, só que conforme eu fui escrevendo o livro e mexendo nele, terminando, eu pensei que o cão, o cachorro, que é o cachorro da menina, mesmo eu sabendo da essencialidade desse personagem, assim, não estava no título. Aí eu resolvi depois mudar isso e colocar, não tirar o primeiro que eu tinha escolhido, que era A Vida da Menina que Não Se Mexia Mais, mas botar o cão como título, principal do livro. Né? Eu acho que é nele que está uma das grandes questões do livro, está ali. Né? Talvez não só uma questão da própria narrativa ali, mas até uma questão simbólica, metafórica do livro ali. Ele diz muita coisa, esse cão aí.
O livro, ele não segue uma linearidade, né? Me explica então um pouquinho da tua opção de adotar essa nova linguagem, uma linguagem diferenciada, né?
O livro, na verdade, ele não segue uma ordem cronológica, né? Exatamente, sim. A primeira cena... Não sei se é uma novidade, necessariamente, né? Eu brinco a questão do tem quase um terceiro título do livro, né? O Cão, a Vida da Menina que Não Se Mexia Mais, narrativa cinematográfica. Por que isso? Porque, na verdade, como eu disse, não é quebrar a linearidade narrativa, não é uma coisa inventada por mim, né? Uma origem, mas... neste livro, especialmente, eu busco brincar bastante com isso. Aí eu vou a um ponto que sai do que a gente vê de comum de quebra-narrativa. O livro realmente é todo picotado. Né? Ele é todo... Né? E por isso essa narrativa cinematográfica, eu brinco, porque, de alguma forma, eu sou de uma geração que tem uma influência do cinema bem grande, do cinema pop, né? que brincou muito com isso, né, da questão das cenas que vão e voltam, das cenas que se repetem, do filme que começa no final, né, como eu digo. Né? Não é que não tenha na literatura também, mas o cinema brincou muito com isso, né? Brinca muito com isso. E sim, essa é uma escolha, na verdade, para criar um efeito estético, né? Legal, de que o leitor vai lendo e as coisas vão se montando como um quebra-cabeça, e ele vai, e aí muitas vezes as cenas se repetem, e se repetem propositalmente para que o leitor relembre aquilo ou encaixe aquilo que ele já leu numa coisa que está logo por vir ou que passou há pouco, né? E ele vai montando realmente, né? Se pudesse pegar uma tesourinha e cortar o livro e remontar a ordem dele, né? Daria para fazer, né? Então o efeito, na verdade, disso é uma questão que, como escritor, a gente, quando escreve um livro assim, brinca com algumas questões assim, dessa forma, a gente cria um pouco de expectativa se vai funcionar ou não, até que ponto vai funcionar bem ou não, mas arriscar também é interessante. Né? Eu acho que arriscar também é interessante. Faz parte do escritor arriscar também, né? Não só seguir modelos prontos. Né?
A gente pode considerar o teu livro como um suspense, porque ao ler a gente percebe que a história ela se desenrola de uma forma a prender o leitor. Um dos exemplos é a forma como tu nomeia os teus capítulos, né? Dessa o que está por vir.
Essa questão do suspense é interessante que tu me perguntou, porque na verdade os capítulos também, eles têm uma característica quase como um título de uma cena. Por isso também a questão da cinematográfica, a brincadeira com isso, né? Dia tal, quando o título dos capítulos muitas vezes são assim mais extensos um pouco e quase denotam uma cena que vai acontecer, também para orientar o leitor. E sobre a questão do suspense que cria, outros leitores já me falaram, quem já leu o livro já me falou isso, e eu defendo, justifico, acho que é válido, né? A questão de que há uma questão quase um realismo mágico nesse livro, assim, né? Esse casal, esses dois casais estão ali, esse lugar é quase um livro. Muito pouco contato, eles ficam naquele mundo fechado deles, com aquela menina paralisada lá, parada numa cama, né? Com coisas que acontecem que beiram quase um sobrenatural, muitas vezes, né? Tu lê o livro, tu sabe de algumas cenas que, né, que meio que ficam numa espécie de até que ponto aquilo é real, é quase um sonho da personagem, né? Então o livro tem umas nuances assim quase mágicas ou quase sobrenaturais, eu não sei, né? Quem leu, até antes de eu publicar, né, eu gosto de ter alguns amigos leitores, alguém que lê, também me indagaram sobre isso, assim.
Cada uma das mulheres do livro, elas carregam uma história muito chocante, né? São três mulheres e elas é quem vão conduzir a narrativa. Eu gostaria de saber se tu teve alguma inspiração na construção desses personagens?
Não, as mulheres realmente da narrativa são... realmente, né? São as três mulheres. Nós temos três mulheres, um cachorro e dois homens na narrativa. É isso que nós temos, né? Tu tirando os dois homens, eu acho que quem leva a narrativa são as três mulheres e o cachorro, né? Eu acho que são... Né? Os homens são quase coadjuvantes, realmente, né? Ali dentro. Inspiração não nesta forma de me inspirar em alguma pessoa, alguma fato que aconteceu. Ao contrário, eu sou bem... eu fujo muito do real para escrever. Eu costumo, quando eu crio personagens, quando eu estou escrevendo um livro, eu costumo não usar o nome de pessoas que eu conheço, para não fazer referência. Eu não uso o nome de pessoas que eu conheço, eu não uso lugares que eu conheço muito bem, eu não uso isso, porque eu acho que isso aí, na minha forma de escrever, me estraga. Porque parece que eu vou ficar fazendo alguma referência com a pessoa. Não usaria o nome da minha esposa em um personagem, porque eu vou ficar de alguma forma pensando ou fazendo alguma referência, talvez mesmo de forma inconsciente, mas fazendo, né? Então é o contrário, eu evito, né? Eu evito, eu tento ser mais ficção, mais de uma forma mais legítima possível, né? Tentar criar, claro que isso é uma ilusão minha também, né? Porque a gente cria através daquilo que conhece, através daquilo que lê. Mas eu busco não usar personagens baseados em pessoas que eu conheço.
É, para quem está ouvindo a nossa conversa, preciso saber então que tu já lançou outros livros. Onde é possível encontrar aqui na feira, mais especificamente, essas obras?
Olha, o que eu sei certo, por exemplo, aqui na Barraca 53, na Banca dos Livros, Livraria Terceiro Mundo, ali eu sei que tem certo, eu vi já hoje ali, né? Eu tava passeando, ali tem certo meus, né? Porque esse aqui é pela editora Sete Letras, né? E eles distribuem aqui, eles vendem aqui a dessa editora, ela é uma editora carioca, né? Então, talvez é onde, às vezes tem um pouco de dificuldade de encontrar em todas as barracas aqui, né, ou dessa editora. Mas na Barraca 53, na Barraca dos Livros, na Livraria Terceiro Mundo é o nome, tem certo ali.
Tu também é professor e coordenador do curso de letras da UBRA, né? Como que é? É da UBRA?
Isso mesmo.
Como é conciliar essas duas profissões, apesar de elas terem alguma relação, mas, né, eu queria saber de ti como que é para ti a tua...
Na verdade, o trabalho como professor universitário, trabalho na coordenação atualmente do curso, é um trabalho que rouba muito tempo da gente, na verdade. Na verdade, ele é um esforço grande para conseguir, dentro de um dia a dia tão corrido, né, tempo para escrever. Mas também é uma questão de educação de costume. Né? Eu tenho meus momentos em que eu digo, agora é da literatura não do ensino da literatura, mas da literatura, né, como arte de minha. Né? Então, eu tenho meus momentos, meus horários, mas é bem complicado. Tem que ser bem, né? Mas eu também não sou um cara muito regrado para escrever. Eu não tenho uma escrita necessariamente rigorosa todos os dias, ou uma vez por semana eu sento. Não. Né? Esse livro saiu agora e eu não tenho nada pronto agora para escrever, eu não sei o que eu vou fazer. Mas mesmo assim, esse tempo que eu guardo para mim, que seja para ler coisas que eu quero ler, nem que seja para eu rabiscar coisas, porque também a leitura, eu tenho uma particularidade, deve ser minha, claro, mas o que fomenta a minha produção literária, né, é a leitura. Né? Da onde tu tira as ideias? Da própria literatura. Tá sem ideia, lê. Né? Assim, eu quero escrever uma coisa... Para quem quer escrever, a gente sabe muito bem disso, né? Tem que ser ler 100 livros para tentar escrever um. Né? Então, a leitura, esses momentos que eu tenho, muitas vezes é para não só para escrever, mas para ler, ou para aquilo que eu quero ler. Né? Aquilo que eu tenho vontade de ler, para tentar dali, né, ver alguma coisa, livros que me deixam curiosos. Né?
Então, Lu, eu vou te agradecer, então, a tua entrevista, o teu tempo aqui com a Rádio da Universidade. Italo Agliari está lançando, então, o livro O Cão ou a Menina que Não Se Mexia Mais, da editora Sete Letras. Muito obrigada, Italo.
Eu agradeço.
Foi um prazer.
Não, foi uma honra, eu agradeço o convite. Obrigado.
Obrigada.
Horas 45 minutos. Este é o Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. O bailarino e coreógrafo Eduardo Severino apresenta agora a sua dica de leitura nesta 62ª Feira do Livro de Porto Alegre.
Sou Eduardo Severino, trabalho com dança, como coreógrafo, bailarino e professor. Um livro que eu gostaria de indicar é um livro que eu li na minha adolescência, na minha aborrecência, que chama Ecologia, do Jardim ao Poder, do José Lutzenberger, que foi um dos grandes ambientalistas no Brasil, né, e ele foi um cara que fundou a AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, junto com o José Carneiro. Enfim, é um cara de fundamental importância no ambientalismo aqui no Brasil, sobretudo começando aqui no Rio Grande do Sul, todo esse movimento. Esse livro, não por esse livro, mas pelos pensamentos do Lutzenberger, me levaram a fazer ciências biológicas na universidade e a me interessar pelo ambientalismo e por ecologia, sobretudo. Tem um capítulo aqui que eu acho legal, assim, que fala: vale a pena ter um jardim, mesmo quando praticada em escala mínima, a jardinagem restabelece um certo elo entre homem e a natureza, abrindo-nos aos olhos, os olhos para seus mistérios. E aí me lembra a minha avó, o jardim da minha avó, que era lindo, e a relação dela super legal com o jardim e com flores e com essa relação mesmo com a natureza, né? Esses pequenos ecossistemas, né? Micros ecossistemas que o Lutzenberg fala. E aí, assim, finalizando, tem o último capítulo do livro, A Tragédia do Poder. Aí é um assunto mais espinhoso, que aí ele fala do poder mesmo, né? Da indústria, das multinacionais e tudo mais. Mas ele fala fala sobre o lixo urbano. Esse livro é um livro antigo, basicamente de 1985. Então, desde lá e de muito antes também se falava já em vários assuntos, assim como aquecimento global, a extinção das espécies, o que fazer com o lixo, né, com essa produção absurda de lixo e tudo mais. Bueno, eu indico esse livro, eu acho que vale super a pena. É um livro pequenininho, tem no máximo 101 páginas, e boas leituras aí para o pessoal, para os ouvintes e o pessoal da Feira do Livro.
Seis horas, 49 minutos, o Estação dos Livros segue agora com Ana Laura Freitas na reportagem. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Cláudia. A gente recebe aqui agora o jornalista e escritor Euclides Torres. Boa tarde, Euclides.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio da Universidade. É uma honra e um prazer estar falando sobre um pouco de história do Rio Grande do Sul aqui na Rádio da Universidade, onde eu tive grandes amigos. Um deles vocês conheceram com toda certeza, meu dileto, querido Carlos Urbino.
Claro que foi o diretor da nossa rádio. Muito bem, o Euclides, que está lançando na Feira do Livro deste ano, pela Martins Livreiro, O Caudilho Maldito, Bento Manuel Ribeiro, na próxima quarta-feira, dia 3, com sessão de autógrafos às 6 horas da tarde. Euclides, começa contando para gente de onde vem a ideia desse livro, que é o teu terceiro livro, sim.
É o terceiro livro. Ele é o resultado de indagações dos dois primeiros, na verdade. O primeiro livro que eu fiz foi quando eu exerci jornalismo e tive a maior gratificação, assim, da profissão. Foi a seguinte: eu tinha um jornal semanal e eu disse para o meu sócio: eu não vou ganhar dinheiro, é uma cidade pequena, nós vamos botar uma editoria de história na capa. Então fizemos com uma editoria de história. E eu publicava história do município e fui retribuído com um material que me rendeu uma história fantástica, verdadeira, que eu peguei nos últimos personagens, que foi pelo Brasil, da Prússia, veio contratado, mercenário, 1.700 foram contratados, e ele terminou em Caçapava. E por lá, isso em 51, e depois, em 1893, na Guerra Civil, o que eu chamo a página suja da história rio-grandense, realmente ele foi queimado vivo lá no Cerro de Caçapava, e eu comecei a contar a história, e os leitores do nosso jornal, da Gazetinha de Caçapava, começaram a mandar e a contar relatos familiares que conheceram, inclusive me deram fotos, e eu tinha o diário do mercenário, porque ele era meu bisavô.
Como assim?
Ele era meu bisavô, simplesmente. Ele foi um dos 270 desses mercenários que vieram para defender as fronteiras do Brasil, contratadas. Entre 1700, um esquadrão, um número de soldados, ou de batalhão, não sei, o regimento, eram 280 homens, vinham com uma arma que ninguém conhecia aqui no, na, na América ainda, e foram decisivos para derrotar o Rosas lá, que era o fuzil de bala, não era de carregar pela boca, que dava um tiro mais potente e que, de fato, foi o que permitiu os clarões para a cavalaria avançar, né? E foi como ganharam, ajudaram, foram alguns historiadores até dizem que foram decisivos na batalha de Monte Caseiros, quando o exército imperial derrotou o inimigo que queria avançar as suas fronteiras até a levar as missões e mais toda a margem do lado direito do Rio Jacuí, quer dizer, mais da metade do Rio Grande do Sul. Então, esse é um personagem que é muito mal falado. Nenhum outro personagem da história rio-grandense, de todos os períodos que eu conheço, foi tão mal afamado, difamado, caluniado e, inclusive, muita coisa se sabe porque ficou em verso, não é? Eram versos assim bem radicais.
Bem, então esse livro é fruto de uma história de trabalho jornalístico, de investigação jornalística.
Sim, a apresentadora diz, olha, você vai ler em 10 capítulos, e entre parênteses, ou 10 reportagens, porque é uma forma de relatar que em algum momento você tem que entrar no texto. E eu penso que entro e saio muito rápido para não mutilar a língua espanhola na sua poesia no original, que é um documento de histórico raro que eu encontrei em Buenos Aires, e o livreiro me mostrou, abrindo um cofre em segredo, vem cá que eu vou te mostrar, era um procura-se de uma moça que foi fuzilada, grávida de 8 meses, ela e um padre que fugiram das autoridades argentinas. Era assim um período de terrorismo máximo, grau máximo. E eu procura-se desse casal, o governo e a igreja se aliaram, eles tentaram fugir pela Argentina, e esse livreiro tinha, não deixou fotografar, mas me deixou copiar. Não, e disse, mira, não é um poema, não, este não é um, como se diz, um... não é um procura-se, porque era um procura-se, não existia foto, era só em descrição, mas era 30 centímetros de altura, um material grande, gráfico, bonito, que a igreja e o governo espalharam e terminaram caçando a Camila Gorman e o padre Stanislau, e fuzilaram ele do centro de Buenos Aires para atemorizar. Um dos gestos, esse é o mínimo, não é? Foi assim, mas antes batizaram o ventre dela, né? Ela estava grávida. Sabe, tinha alguns pruridos incompreensíveis para a mente humana.
Em que momento o senhor fez esse trânsito de jornalista para escritor? Em que momento o senhor se habilitou assim, a começar a escrever livros?
Quando eu peguei o diário do meu bisavô e vi que aquilo era uma coisa assim, ó, incrível, né? Porque era um alemão, como veio outros, eram conhecidos como os Brummers, como os Resingões. Aquilo me despertou muito essa curiosidade. Outra coisa, Caçapava foi a segunda capital farroupilha e lá foi impresso O Povo, que foi reimpresso, o único exemplar que conseguia-se foi reimpresso em 1935, no centenário da Revolução Farroupilha. E foram distribuídos muitos para Caçapava, porque lá foi capital. E a minha família tinha uma coleção completa, eu fiquei com ela, evidentemente, e mais do que isso, tinha o diário do meu bisavô, que foi queimado vivo em Caçapava em 1893, sendo uma das 10 mil vítimas que ocorreu em 31 meses de guerra, no mesmo tempo da Revolução Farroupilha, que teve praticamente o mesmo número de mortos. Foi um realmente duríssimo.
Muito bem. Euclides, infelizmente, nosso tempo está se encerrando. Vamos deixar todos convidados, então, para o lançamento de O Caudilho Maldito, Bento Manuel Ribeiro, do jornalista e escritor Euclides Torres, pela Martins Livreiro, na próxima quarta-feira, dia 3, às 6 da tarde, aqui na Praça de Autógrafos, da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a história do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês, colegas.
Obrigada.
5:57, este é o Estação dos Livros, ao vivo da Praça da Alfândega. E agora nós vamos falar um pouco de esportes, do Sala de Redação, 45 anos, de um dos maiores programas de rádio no Brasil. O livro tem a autoria do jornalista Kleber Gabrauska e do Júnior Maiká, que agora conversam comigo sobre este trabalho. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Júnior.
Boa tarde. Acho que 45 anos do Sala de Redação mostra aí a longevidade de um programa que talvez seja um hábito mais barulhento do rádio gaúcho, né? Criado em 71 pelo grande Cândido Norberto. E de uma ideia modesta de revitalizar um livro lançado em 98 em parceria minha com o professor José Coiro, eu convidei esse infeliz,
brilhante
e brilhante Júnior Maiká para dar uma
bondade tua,
oxigenada, né, no Sala de Redação, que é um programa que vai se reinventando ao longo dos anos, né, e por isso continua sendo talvez o hábito mais saudável, ou não tão saudável assim, na tradição dos radioouvintes do esporte gaúcho.
Sim, e ele trouxe de volta, né, alavancou de novo a gaúcha, tinha fechado o departamento de esporte depois da Copa.
O Sala marca justamente isso, a retomada do departamento da cobertura de futebol na gaúcha, né? Porque em 70, na Copa do Mundo, a Guaíba tinha uma audiência estúpida, né?
Audiência de tamanho,
de
enorme,
tamanho, assim, enorme. Né? Do repórter conseguir conversar com o estádio, tamanho era audiência, né? Era massacrante a audiência. E aí o seu Maurício disse: oh, não adianta a gente concorrer, porque a gente não vai ganhar. E aí apareceu um rapaz chamado Nelson Sirotsky, né? E insistiu na retomada diante do sucesso que o Sala de Redação teve, né? Uma ideia muito simples, porém brilhante, do Cândido, porque do outro lado a gente tinha uma Cauda Júnior muito forte, muito robusta, né? Com uma estrutura de jornalismo gigantesca, e a Gaúcha sendo uma rádio popular, tocando música, né, ou atendendo ouvintes através de carta, falando de horóscopo,
programa de auditório,
né, uma coisa muito simples, né, uma diferença muito grande. E o Cândido disse: vou investir no jornalismo de uma maneira diferente, a gente não tem estrutura para combater a Guaíba, vamos nos juntar com a redação da Zero Hora, e por isso o nome Sala de Redação, né.
Mas antes desse livro, tu já fizesse um outro, uma sala de redação, mas voltada para a comédia do futebol?
Não, o nome era a Sala de Redação Divina Comédia, né? Que eram depoimentos, né? Não era assim. Hoje a gente resgatou historicamente como é que é o Sala, de 71 até hoje, né? O Júnior conta como é que é o Sala interativo, né? Com a plataforma das redes sociais, né? Uma coisa diferente, né?
Falar do Sala de 45 anos de programa, tu acaba tendo que contextualizar, né, todo o panorama radiofônico aqui de Porto Alegre e, consequentemente, do Rio Grande do Sul.
Um rádio que muda muito, né, como é que era em 71, né, era telex, né, tu tinha que esperar a TV dar pra correr atrás, era diferente. Hoje a repercussão é imediata, né.
Então a gente mapeou, assim, os principais nomes, né, contou o surgimento do Cândido Norberto, do Paulo Santana, do Lauro Quadros, do Rui Carlos Osterman, e essas mudanças, essa dança das cadeiras que acontecia, né? De um ir para uma rádio, outro para outro, ter essas contratações, e ainda é, né? Uma coisa assim
é muito emblemática, bombástica. Porque chegar uma Copa do Mundo, um tentava tirar, né? Na época que a concorrência era forte, um tentava tirar alguma peça-chave do outro, né? O Rui foi numa época, o Ranzolin foi numa outra época, o Lazer foi numa época. Então isso existia, né?
Era quase um mercado da bola mesmo, assim, contratar um jogador bom ali, que tu precisa pro teu time, tu busca no adversário, negocia e tal. Então o livro contextualiza isso, esses 45 anos de mudanças no rádio e de como o Sala se mantém forte, né? Muda a maneira de ouvir rádio, muda a maneira de interagir, mas o Sala é campeão de audiência e uma repercussão absurda.
E foi palco também, cenário de algumas brigas bem...
Algumas bombáticas.
Se tu arrancar as páginas das brigas, ficam as duas, três páginas.
Fica o sumário. O sumário é a bibliografia.
Mas também, um programa tem 45 anos. Tem pessoas de muita atitude, né? Com um perfil muito forte. E fica a prática impossível.
E debatendo Grenal, né?
De uma maneira apaixonada, né? E a dupla Grenal, né? O futebol Grêmio contra Inter, Inter contra Grêmio, sempre foi o cerne do Sala de Redação. E esse é talvez o segredo. Não sei se tem segredo nenhum, né? Mas isso foi a coisa visceral do Sala de Redação. Focar em cima de Grêmio Internacional. Daí aparece o Paulo Santana, alucinado, de um Grêmio que não... todos os espaços tem que ter um colorado brilhante. Aparece Ibsen Pinheiro. O Ibsen sai, tem que achar um outro colorado. Daqui a pouquinho vem Foguinho e Cid Pinheiro, né? Um que foi técnico brilhante, jogador extraordinário, e um outro que foi um cronista sensacional, tipo Nelson Rodrigues, do Rio Grande do Sul. Então sempre teve em evidência esse negócio Grêmio Internacional, e não tem como não brigar. Daqui a pouquinho a temperatura sobe, né? E ninguém se segura.
Eram pessoas de muito... Eu acredito que, por mais que uma briga seja uma coisa irracional, né, mais visceral, eu acredito que a briga, o tamanho das brigas, assim, a ferocidade da briga deles, assim, decorria da cultura deles, assim, porque são pessoas muito cultas, sabe? Lauro Quadros, Kenny Braga,
me surpreende extremamente o fato de ter pessoas brilhantes,
apesar de não parecer.
Pessoas brilhantes chegarem a se dar tapas, né? O programa teve assim, ó, teve um governador do estado, Antônio Brito, um governador interino por 4 ou 5 vezes, Cândido Norberto, um presidente da República, Ibsen Pinheiro, um secretário de Estado, Rui Carlos Ostermann, e um cara, se tivesse nascido nos Estados Unidos, seria apresentador do Oscar, que é o Lauro Quadros, que é brilhante, que é um grande artista, né? Mas é verdade, é um grande artista do rádio. São essas pessoas que fazem esses 45 anos do Sala de Redação. Então, não tem como passar indiferente a qualidade dessas personalidades, né?
E é uma responsabilidade também para quem assume agora continuar levando essa sala de redação que faz parte do imaginário nosso aqui também, faz parte, né? A vida inteira tu ouve, tem gente que nasceu, né?
Sim.
Já ouvindo sala de redação.
É tradição que passa de pai para filho, né?
É o meu caso, eu tenho 32 anos e quando eu comecei a gostar de futebol, comecei a ouvir o Sala. Mas, assim, o Sala tem uma estrutura, né? Ele tem um mote principal. Eu acho que o segredo é escolher bem as pessoas para se encaixar nessa moldura. É claro que as pessoas estão mudando, a forma de debater futebol está mudando, né? Antigamente era uma coisa muito mais, inclusive até mais... por exemplo, quando o Lauro vem para o programa, ele dá umas... começa a botar mais uma pitada de cultura, assim, de falar de cinema, de falar de música e tal. E todos eles podiam, era uma característica do Sala, né? Todos eles podiam transitar por diversos assuntos, política, cultura, futebol. E agora o Sala está mais focado em falar de futebol, né? E isso, por um lado, é bom, porque, enfim, o Lauro quase acredita que falar de outros assuntos trouxe a mulher a ouvir o Sala de Ação, porque ela já ouvia junto com o marido no carro e tal. Então, assim, o Sala ele tá mudando porque a forma de interagir com o rádio, a forma de ouvir rádio, a forma de debater o futebol, muita coisa está mudando junto com o Sala, né?
E esse é o segredo do Sala, né? Se adaptar à dinâmica do rádio, né? Do público e do veículo, né? Hoje o rádio é um veículo diferente, né? Do que ligar, botar ali e sintonizar. Hoje tu interage com o rádio. Eu acho que o Sala está se adaptando e por isso o Sala continua sendo referência.
O rádio, para mim, o rádio é o veículo que mais se adaptou à internet, assim, né? Que mais, parece que um nasceu pro outro.
Pareceu o veículo mais frágil de todos e ele continua robusto, forte, né? E eu acho que o Sala de Redação está aproveitando isso, tá? Pela qualidade que tem como programa e também no novo formato do rádio nas redes sociais, né? Eu acho que o Sala está cada vez mais forte, mais vibrante. Diferente do que era, né? Mas sempre se reinventando. E talvez com mais 45 para correr. Né? Não sei se daqui 45 a gente vai contar o segundo volume, mas tem história vai ter.
Então, o programa se reinventa, chega agora às páginas dos livros, pelas mãos do Gabrauska e do Júnior Maiká. Eu agradeço a participação de vocês. A sessão de autógrafo já
vai, agora já começou, é já agora. Começou, a gente já está atrasado. Então,
muito obrigada pela
Valeu.
Participação.
Valeu,
abraço, obrigado.
Tchau.
Horas e 7 minutos, este é o Estação dos Livros, que segue agora com mais uma reportagem, agora com Mariane Quadros. Boa tarde, Mariane.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. E, dando continuidade ao programa, nós recebemos Maria Amélia Martins, autora do livro Afinal, Larissa Tornou-se Inteiramente Mulher. Maria Amélia, boa tarde.
Boa tarde, é um grande prazer estar aqui.
Maria Amélia, conta um pouquinho da história da Larissa. É uma história de superação que envolve violência doméstica?
Sim, a história de Larissa é uma história... É um romance, né? Ela está contada através de um romance. Né? É a história de uma mulher que sofre violência doméstica e que ela faz um caminho de superação.
E como é que foi a criação desse livro? Você conversou, entrevistou mulheres em situação semelhante para criar essa personagem?
A história de Larissa, ela partiu, na verdade, de um desconforto meu, né? Diante dessa questão da posição da mulher no mundo. Né? E uma posição histórica que ela partiu a partir do estudo da mulher durante a Inquisição. Né? A questão do prazer, porque as mulheres orgásticas, as mulheres... Porque a maioria das pessoas que foram queimadas vivas na fogueira foram as mulheres. O que é que tinha elas de especial, que foram tão caladas? Né? E Rosemarie Muraro, né? Uma feminista, né? Conhecida, escritora. Lendo também Rosemarie, eu me inquietei com essa questão. E resolvi trabalhar a questão do prazer. Mas só que ela veio, eu tive que fazer um percurso, né? Anterior. Então, Larissa, o livro não começa em relação a essa questão. Ela começa sobre o contrário, né? O prazer. Não sobre o prazer, mas sobre a violência. Por que a mulher é tão violentada? Que posição a mulher ocupa no mundo? Né? Que posição nós ocupamos? Que consciência nós temos dessa situação?
E neste livro, então, a Larissa, ela vai... Ela mesma que narra num processo assim, de reflexão e autodescobrimento, até descobrir essas questões sobre ela mesma, até de entender que ela passou assim, por uma situação de violência doméstica?
O que acontece é o seguinte. A maioria das mulheres é violentada, né? As mulheres são violentadas e muitas vezes elas não percebem. A violência psicológica, por exemplo, que é considerada violência, não é só violência física. Tem muitos tipos de violência que elas não percebem, porque isso já é uma questão cultural. Então, a questão de Larissa é que ela traz reflexões. E Larissa é tirada também de uma zona de conforto, onde ela estava achando que estava tudo bem. Estava bem profissionalmente, estava bem como mãe, mas havia um aspecto nela que ela não enxergava, e como a maioria das mulheres. Então, foi uma poesia, né, que ela recebeu de uma amiga, chamada Mulher, intitulada Mulher, em que ela mexe profundamente com ela. E daí ela começa um percurso. Ela começa a ver o que não queria ver. É a sua condição de mulher, de feminino ferido.
Então, é a partir dessa poesia que é, de certa forma, o estopinho que leva a Larissa a esse processo de reflexão.
Sim, exatamente. Né? É porque a poesia diz mulher.
Eu vou deixar até pedir para você ler
para
a gente, então.
Posso ler, sim. Mulher, por que não te expões? Tu não vives. Espreitas o mundo onde te mantens resguardada. É o que se ver escondido no mais íntimo do teu ser. Vai em busca do teu mundo. Entrega-te a esta aventura. Deixa para trás essa postura contida de quem está adormecida pelo evidente medo da vida. E verás que o viver se faz por descobertas, pelo descortinar-se a ti próprio. Perde de ti mesma, vivencia-se como ser total, reencontra o prazer. Desperta e assim se tornará a pessoa esplêndida que se queres pode ser. E que vejo adormecida, através de olhos de poeta, que enxerga além da máscara e revista até a alma. Dize sim à vida, ao amor e à dor. Expõe a tua face, acorda, torna-te mulher.
Muito bonito. E então isso leva a essa personagem a esse processo de autodescobrimento. Você acredita que existem muitas Larissas por aí, mulheres que acreditam que está tudo bem, na verdade não se deram conta da sua condição de opressão?
Poxa, é exatamente para essas mulheres que esse livro traz, esse livro chega, né? Existe sim. Inclusive, Larissa, né? Quem é Larissa? Larissa são as muitas mulheres que eu entrevistei para fazer esse livro. São as muitas mulheres que chegavam a mim. Até incrível, quando eu estava escrevendo, de uma forma até natural. Sentava no ônibus, sentava junto de alguém, e a gente verificava que essas pessoas já tinham sido maltratadas. Então, as histórias de maltrato são muitas. Se nós mulheres, alguém não foi maltratada, pergunte à sua vizinha, pergunte às suas amigas. Quantas já foram maltratadas? Então, que posição é essa que a mulher está ocupando no mundo? Será que não está na hora da gente dar uma virada? Né? Porque a gente vai trabalhar aqui também o aspecto feminino do ser. Então, analisando o planeta, vamos ver se a gente não está carente do feminino. Do feminino manifestado, né, por inteiro. Então, Larissa traz várias reflexões para que cada um faça o seu caminho, cada um faça a sua história no encontro consigo mesmo.
E neste livro você procurou usar uma linguagem simples, acessível, de forma que o livro possa ser lido pelo maior gama.
Ele está em 3 meses, só ele foi lançado há 3 meses, né, na Bahia. E ele tem me trazido assim uns retornos, né? Os retornos que eu tenho dos leitores estão sendo assim muito, são maravilhosos, né? Então, tipo assim, uma pessoa, uma senhora, uma babá, né, que tem lido, e essa semana ela disse: "Eu vou ler e reler o seu livro". Então, é acessível para pessoas assim que não têm um nível de instrução muito alto, não é porque babá, né, que às vezes a babá tem um nível alto. Mas eu digo assim, ele é compreensível, né, para as pessoas que tem um primeiro grau, um segundo grau, é para as pessoas que querem se abrir para essa questão. Como também amigas minhas que são doutoras, né, tem mestrado, pós-doutor, né, e leem o livro, então é acessível, né, nessa amplitude. E aos homens também, porque se os homens querem conhecer mais do feminino, conhecer mais da mulher, conhecer a questão do prazer, porque ele traz também questões voltadas para o prazer físico, a busca do orgasmo. Né? Aqui tem um personagem que é um sexólogo que orienta a Larissa, mas ela é orientada com ele, mas ela busca também no inconsciente coletivo questões que levam a essa situação que a mulher vive hoje.
Então ele traz também uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, assim, a mulher como um gênero oprimido.
Ela traz, eu acho que assim, o que é bom desse livro, a questão de Larissa, o que os leitores têm sinalizado para mim, é que essa questão dessa transformação, ela deve vir de dentro de nós. Então, é preciso que cada um faça o seu percurso em busca do empoderamento da mulher que cada um, né, estamos, que somos nós. Então, é isso que a gente almeja, para que a gente olhe o outro numa posição de igualdade. Eu sou mulher, né? E o que eu escolher em termos, né? Como eu vou me manifestar? Mas seja como for, que eu olho o outro na posição de igualdade e o outro me olhe na posição de igualdade. Mas para que o outro me veja nessa posição de igualdade, eu tenho que me sentir igual. Eu não posso esperar que venha, né, o príncipe, né, aquele que despertou Branca de Neve e nos desperte. Nosso príncipe está aqui dentro de nós e a gente precisa se despertar.
Maria Amélia, e esse livro está sendo lançado aqui na Feira do Livro, tem sessão de autógrafos agora, às 20h.
Ah, sim, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? E teremos, sim, a sessão de autógrafos às 20h na
Praça Central,
na Praça de Autógrafos. E depois as pessoas podem encontrar na Martins Livreiro. Ou então no site, diretamente no site da editora Chiado.
Bom, eu conversei com Maria Amélia Martins, autora do livro Afinal, Larissa Tornou-se Inteiramente Mulher, da editora Chiado, que tem a sessão de autógrafos agora às 20h, aqui na Feira do Livro. Maria Amélia, muito obrigada pela tua presença aqui na rádio.
Eu agradeço a vocês e parabenizo, né, pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, né, na Rádio da Universidade. E a todos que organizam e dão apoio a esse evento tão importante, né, que é a Feira de...
Obrigada. São 18h15 e nós vamos dando seguimento aqui a nosso programa na Rádio da Universidade, recebendo agora o escritor Tiago Pereira, que é autor do livro Aprender e Ensinar com Paulo Freire. Tiago,
Boa tarde.
Muito boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês na Rádio da Universidade.
Aprender a Ensinar com Paulo Freire, ele é, na verdade, uma coletânea de textos apresentados no Fórum de Estudos sobre Leituras de Paulo Freire?
Exatamente. É, foi, na verdade, uma iniciativa que eu tive dentro desse evento, que é um evento anual e itinerante, que reúne a comunidade freiriana gaúcha já praticamente desde que o primeiro ano de falecimento de Freire, no final dos anos 90. Então, é um espaço que, para mim, foi muito importante desde os meus tempos de fim de graduação, início de mestrado, onde eu, a cada ano, ia exercitando, enfim, a leitura, o diálogo, a rede de pesquisa com os freirianos. E aí, na décima participação que eu tive na sequência, eu resolvi fazer uma compilação, uma coletânea, dos textos, né, que, ao longo de uma década, eu apresentei nesse espaço.
E que tipo de temas você aborda nesse livro?
Na verdade, então, ele acaba abordando temas que versam sobre os meus objetos de pesquisa, ao longo, principalmente do mestrado e doutorado. Então, basicamente, aqui o leitor encontra uma discussão sobre metodologia de ensino, formação de professores, sobre educação popular e, principalmente, sobre um tema no qual eu me dediquei no meu doutorado, que eu fiz aqui na UFRGS, inclusive, em educação, que é a questão do prolongamento escolar das classes populares. Essa relação muitas vezes tensa entre o final da escola básica e a possibilidade de ingresso no ensino superior. E sempre, claro, tendo a referência à pedagogia freiriana.
Essa questão dessa tensão justamente diante da dificuldade, muitas vezes, de dar seguimento aos estudos, de entrar numa universidade?
Nós vivemos, sabemos, num país onde o acesso à universidade, por mais que nós tivemos no último período algum avanço, ele ainda é muito restrito. O Brasil, mesmo no contexto latino-americano, apresenta indicadores de acesso ao ensino superior muito pífios. Então, tentei, por outro lado, verificar o que explicaria aquilo que muitas vezes é dito, por que uns e não outros. O que explica o sucesso de alguns desses alunos oriundos das classes populares nesse percurso até a universidade? Então, tentei fazer uma pesquisa com alunos das escolas públicas da região do Alto Uruguai. Eu, desde 2010, sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, que é uma nova universidade via Reúne, e que vem exatamente nesse esforço de democratizar o acesso ao ensino superior, que a gente vislumbrou no Brasil, pelo menos na última década. Então, basicamente, alguns dos textos eles acabam refletindo sobre essa minha preocupação de pesquisa nesses últimos anos.
E, para além dessa questão do acesso, na sua opinião, quais são assim, os grandes desafios da educação atualmente?
Pois eles são variados, né? O primeiro, e talvez a grande discussão que se coloca hoje no cenário de reformas do Estado, que está no horizonte, é a questão do próprio financiamento. E a gente colocar a educação e a educação pública como um direito. Isso no Brasil não está resolvido. Nós entramos no século XXI com um passivo muito grande da escola. É verdade que nós avançamos na inclusão dos mais diferentes segmentos sociais, principalmente a partir do final dos anos 90, onde a gente tem praticamente universalizado o acesso à educação fundamental. Entretanto, o grande debate que se abre é que escola nós estamos ofertando? Qual é a qualidade da escola? Quem é hoje que é professor? Então, todo um debate sobre a própria crise das licenciaturas hoje, a gente tem pesquisas que indicam que cerca de 3% de quem está concluindo o ensino médio esse ano tem na profissão da docência uma primeira escolha, né? Então, me parece que a discussão sobre a educação pública como um direito, a educação pública, portanto, com orçamento compatível, que inclusive permita que a gente tenha uma escola que não só inclua as pessoas, mas que inclua com qualidade, que a gente oferte uma vida, né? E infelizmente no Brasil isso ainda é um grande desafio.
E há uma grande desvalorização da figura do professor que gera até uma falta de interesse dos formandos em seguir essa profissão.
Esse é um grande debate. As licenciaturas convivem, na verdade isso já é um fenômeno de 20 anos, no mínimo dos anos 90 para cá, com um certo desprestígio. Então hoje poucos jovens querem ser professores e professoras. Claro que a questão salarial, a questão da valorização financeira, dados hoje mostram que um professor recebe cerca de 40% menos do que um profissional com a mesma formação. Ou seja, as pessoas fazem daqui a pouco um cálculo que há um investimento grande para tu fazer uma graduação e daqui a pouco tu tem, né, uma vida materialmente bastante limitada. Se não bastasse isso ainda, que é uma dimensão fundamental, tem uma questão de prestígio e legitimidade, que está para além da questão do salário. A gente até faz uma brincadeira que se amanhã, por algum decreto mirabolante, todos os professores da escola passassem a ganhar 20 mil reais por mês, isso necessariamente não significaria melhoria da educação. Porque também há outras dimensões sobre a própria opção pela educação, sobre a discussão de metodologias de ensino. A escola hoje se diz, né, até quase um chavão já, mas hoje a escola é uma instituição do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. Há, portanto, um descompasso, um desafio para a gente pensar. E eu ainda acredito, por exemplo, que a pedagogia, a proposta de Paulo Freire, pelo que ela representou na pedagogia no século XX, pela proposta emancipatória, por todo o movimento que Paulo Freire fez parte, ainda Freire segue atual para nos indicar pistas e possíveis caminhos para enfrentar esses dilemas.
Pois é, apesar dos textos da obra de Paulo Freire serem muito estudados, essa realidade ainda está distante da realidade do ambiente escolar.
Na verdade, eu nem sei se a gente pode afirmar que Freire é bastante estudado. Freire tem uma repercussão, talvez hoje ele seja o autor brasileiro com maior repercussão em universidades estrangeiras, né? Só que ele carece muitas vezes de reconhecimento nas nossas próprias universidades. Paulo Freire hoje ele não é um dos autores mais lidos, por exemplo, em licenciaturas, em cursos de formação docente ou até mesmo em cursos de magistério de nível médio. Então, é um autor que ainda, a despeito de toda essa entrada que ele tem em nível internacional, ainda nos nossos cursos de formação de professores, Freire é um autor que não é muito lido. E, na verdade, Freire ele acaba apontando um debate sobre o sentido da escola. Né? E a sua proposta, mais do que um método pedagógico, é uma proposta que traz uma filosofia da educação. Como ensinar, para quem ensinar, a favor de quê? Então, quando ele coloca a educação como um ato político, ele não está associando a educação a um partido, A, B ou C. Ele está nos convidando a pensar a educação como um exercício de poder, um exercício criativo, um exercício que pode, sim, se bem administrado, com método, com intencionalidade, transformar sujeitos potencialmente ativos, críticos e empoderados. Né? Eu acho que essa é uma proposta bastante importante e que nós estamos caminhando em algum sentido, mas ainda muito longe. Né, de realmente colocar em prática 100%.
E a figura de Paulo Freire foi muito usada como justificativa desse projeto que tem, que é o projeto que se chama Escola Sem Partido. Qual é a tua opinião sobre esse projeto e também de surgir justamente nesse cenário político que está surgindo esse projeto?
Eu vou te responder para além da polêmica, né, que eu acho que a polêmica é válida, mas acho que a gente tem que pensar um pouco para além dela. Na verdade, a grande questão que está no horizonte de um projeto como Escola Sem Partido é a questão de não considerar um debate epistemológico de mais de 100 anos no âmbito das ciências, que é o debate sobre a neutralidade. Nós, daqui a pouco, temos sim vigilância epistemológica, nós não estamos trabalhando na opinião, nós estamos tentando produzir um conhecimento que tenha a sua validade, mas, fundamentalmente, nós falamos a partir de determinados lugares sociais. O problema não é esse, o problema é a gente ocultar isso ou, como historicamente a gente observa também, a gente transformar uma determinada cultura como se fosse essa cultura hegemônica. Então, o que eu estou querendo dizer de forma objetiva? Não é possível a neutralidade em educação, não é possível a neutralidade na imprensa, não é possível a neutralidade nas empresas. Nós vivemos a partir de decisões, nós estamos imersos nessas correlações de força. E um projeto que tenta, em nome de não trabalhar com ideologias na escola, ele está assumindo uma ideologia. Ou seja, em nome de vetar, daqui a pouco, uma certa doutrinação, como muitas vezes aparece em alguns textos e alguns defensores desse projeto, está sim tomando posição por um projeto de sociedade. No momento que eu problematizo a discussão de gênero, a discussão da homoafetividade, a discussão étnico-racial, a discussão da desigualdade social, eu estou tomando uma posição na sociedade. Então, para mim, o grande debate não é nem tanto o debate, muitas vezes, da polêmica que se coloca, o professor tem ou não, até porque eu acho que o professor não tem todo esse poder. Eu necessariamente dar aula no sentido antirracista, esse aluno a ter aula comigo, não necessariamente ele vai ser uma pessoa não racista. Nós temos um poder limitado, nós disputamos hoje com a grande mídia, com outros espaços que são muito poderosos, né? Então, resumindo, o grande problema que para mim está na raiz do projeto de lei da Escola Sem Partido é que ele despreza todo um debate epistemológico de construção do campo científico em geral que fala que nós não produzimos de forma... Nós vamos educar as crianças a favor de quê e contra quê? Eu acho que isso que é o grande debate. Se coloque de alguma forma nesses meus textos aqui, eu procuro enfrentar essas perspectivas, tendo a companhia de Freire, que me parece sendo um autor importante para a gente pensar os dilemas da educação no século XXI.
Especialmente no momento atual, né, onde a educação está no centro. Né?
Não é à toa que alguns grupos mais conservadores produziram uma faixa chamada Fora Paulo Freire. Né? Isso nos indica alguma coisa.
Bom, e esse livro está sendo lançado aqui na Feira do Livro, tem sessão de autógrafos daqui a pouco?
Na verdade, foi já, hoje, né, às 15 horas, entre as 15 e 16 horas, foi a oportunidade de receber alguns amigos, e ele está à disposição aqui em alguns estandes da feira, na própria editora também, que é um livro interessante, ele tem o prefácio de um professor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Celso Reis, que é também um grande freiriano gaúcho, e que muito me orgulhou com a possibilidade de estar prefaciando esse livro. E depois ele tem 10 textos, né, que são textos frutos, então, das minhas intervenções nessa itinerância, nessa andarilhagem do fórum aí por várias universidades e várias cidades gaúchas em 10 anos.
Bom, nós conversamos com o Tiago Pereira, autor do livro Aprender e Ensinar com o Paulo Freire, que foi lançado aqui na Feira do Livro. Tiago, muito obrigada pela tua presença.
Eu agradeço o espaço, para mim sempre uma alegria estar aqui, ainda mais na universidade no qual, né, tive a oportunidade de estudar e ter uma educação pública, gratuita e de qualidade.
Obrigada. São 18 horas e 27 minutos e o programa Estação dos Livros segue com Ana Laura Freitas, que conversa com o escritor peruano Jeremias.
Eu recebo agora aqui no estúdio da Rádio da Universidade, na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre, o escritor peruano Jeremias Gamboa, autor de Contar Tudo, traduzido do espanhol Contarlo Todo, lançamento aqui do ano passado pela editora Objetiva, selo Alfaguara. Ele participa hoje à tarde de um bate-papo, às 18h, na Sala Leste do Santander Cultural, aqui na Praça da Alfândega, na 7 de setembro, 1028. Buenas tardes, Jeremias. Bienvenido.
Buenas tardes. Gracias por la invitación, por haber sido convidado aquí.
Bueno, vamos a hablar nuestro portuñol, que vamos a nos entender, sí. Bueno, vamos a hablar de Contarlo Todo. Un día después de bañarse, el protagonista, Gabriel Lisboa, se toma de la capacidad de escribir un romance, ¿sí? ¿Cómo es eso de empezar a escribir para ti? Bueno, cuéntanos de tu proceso creativo.
Fue un proceso creativo muy tortuoso, muy difícil, complicado. Yo demoré mucho en encontrar mi voz y empezar a escribir, de manera tal que cuando empecé a escribir, usé esas experiencias traumáticas para escribir mi primera novela. Entonces, Contar Todo es una novela sobre la dificultad de encontrar tu voz, la dificultad de escribir. Yo era periodista, una jornalista, y dejé todo, renuncié a mi trabajo cuando tenía 26 años. Y me dediqué durante 4 años a trabajar ficción. Y los resultados fueron absolutamente lamentables. Fue un fracaso total. Ningún cuento resultó. Todo salió muy mal. Y yo llegué a la decisión, a la conclusión de que era un muy mal escritor, que ni siquiera iba a poder escribir, y decidí irme a estudiar a Estados Unidos una maestría en literatura latinoamericana. Pensé, si no soy un buen escritor, al menos puedo ser un profesor. Y eso fue lo que hice. Y en Estados Unidos escribí un primer libro de cuentos, encontré mi voz, en parte gracias a Lou Reed, siempre he creído que ha sido una gran influencia para mí, la otra ha sido Caetano Veloso, y decidí regresar a Lima para trabajar mi primera novela. Cuando estaba en Estados Unidos, un día, una mañana, muy solo y muy complicado y lleno de rabia contra el mundo, una mañana saliendo del baño, en la laptop que tenía, sonaba una canción de Lou Reed que se llama I'm So Free. Y yo simplemente me senté en mi laptop y empecé a escribir sobre un cara que escribe, que escucha a Lou Reed, el tema I'm So Free. Y empecé a escribir de una manera ciega, totalmente ciega, durante días, y luego me empecé a preguntar qué material era ese, qué historia podía contener, sobre qué era esto, me di cuenta que no estaba ante un cuento, que estaba ante una novela, que estaba ante mi primera novela, y que lo que tenía que hacer era ficcionalizar parte de mi vida y las dificultades que yo pasé para encontrar mi voz y poder convertirme en un escritor. De manera que esta es una novela, que es una primera novela, pero además es una novela sobre escribir una primera novela. Pero no es metaliteraria, es una novela sobre todo lo que uno necesita para ser un escritor. Y creo que lo que uno necesita es vivir y aprender de lo que vives, y eso fue lo que yo escribí en mi novela.
Bueno, mucho autobiográfico, entonces, sí, para empezar es más...
Es muy autobiográfica, fácil. Sí, es una novela bastante autobiográfica.
Fue un camino
para sí, empezar. Yo he ficcionalizado muchas de mis experiencias, han sido ficcionalizadas, pero sí. Las líneas centrales de la vida de Gabriel Lisboa, mi personaje, tienen muchos puntos de contacto con mi propia vida, así que se puede decir que es una novela autobiográfica, sí.
Bueno, y en esta primera escena que narras en Contarlo Todo, Gabriel Lisboa escribe escuchando música, ¿sí? Lou Reed, como hablaste. ¿Cuál es para usted la relación entre música y la práctica de escribir?
Para mí es absolutamente total. Yo no puedo escribir en silencio. Yo necesito música. Tengo playlists hechas para los capítulos de la novela que escribo o para el cuento que escribo. En la primera mitad de Contar Todo, Lou Reed es algo así como la fuerza que irriga la novela, y la segunda mitad es Caetano Veloso. Incluso a mitad de novela, Gabriel Lisboa escribe la novela y Caetano está dando vueltas por la habitación y bailando. Y él a veces deja la computadora, se pone a hacerle coros a Caetano Veloso, regresa a la máquina y sigue escribiendo. Y siente que ha aprendido que escribir de alguna forma es escribir con esa naturalidad. Entonces, para mí ha sido absolutamente central. La gran epifanía, el momento de luz más extremo de la novela, hacia la que la novela va, se dirige, es una epifanía completamente musical. Es una epifanía que proviene del aprendizaje de Lou Reed. Lou Reed me importa a mí mucho, porque es un músico que se declara ignorante en música, pero es un gran músico. Él dice que basta tocar una nota mucho y con fe para tener una canción. Si tienes dos notas, es una canción compleja. Si tienes tres, es jazz. Y entonces yo creo mucho en eso. Y también en Caetano Veloso, que tiene un libro que se llama Verdad Tropical, que para mí fue muy influyente. Y él cuenta cómo era el menos talentoso musicalmente de su generación. Cómo Gilberto Gil le enseña a tocar guitarra, él no toca mucho, empieza tarde a componer. Entonces me sentí muy identificado con él también, y por eso es que para mí no, casi es indesligable la música y la escritura. Sí.
Muy bien. Jeremías, en esta novela, periodismo y literatura son puestos como cosas próximas, uh-huh. En un sentido de que cuentan historias, uh-huh. Con mucho café y cigarrillos.
Uh-huh. Sí. Y otras pero, cosas más.
Sí, pero tienen tiempos diferentes, ¿sí? Al periodista el periodista no puede elegir su deadline, uh-huh. ¿Sí? Es una diferencia para el escritor. Uh-huh. También el personaje Montero, uh-huh. En un momento dice que hacer texto periodístico no es escribir.
Ajá.
¿Sí? ¿Cómo es la diferenciación en tu experiencia como periodista e escritor entre estos dos oficios?
Ahora siento que están más ligados que cuando empecé a ser periodista. Yo entré a periodismo cuando ya quería ser escritor. Y como muchos escritores, sentí que la profesión que podía dar de comer, me podía sostener, darme un sustento y acercarme a la literatura era el periodismo. Son muchos los escritores que han hecho periodismo y yo me uní a esa fila de escritores. Hemingway decía que el periodismo es excelente para ser escritor si es que sabes cuándo abandonarlo. Y yo siempre viví con la tortura de tener que abandonarlo, porque el periodismo cuenta historias como la ficción, pero es una cosa, creo yo, diametralmente opuesta. que está en el exterior, está en la sociedad, está en algún lugar, en un estrato social, en un grupo de individuos, en una historia particular del mundo, que el periodista trata de encontrar con un enorme sentido de generosidad. Trata de anteponer la verdad de los otros a su verdad. En la ficción, en cambio, la verdad está dentro de ti y tú proyectas un mundo exterior ficticio solo para que esa verdad interior aparezca. No hay cobertura, pero sí hay una especie de escuchar, no el ruido de la calle, sino el ruido de tu interior. Entonces yo a los 26 años sentí que el periodismo me dio las herramientas para aprender a contar. Pero luego descubrí que la literatura no es contar simplemente, sino es colocar al lector en una experiencia frente al mundo, de percepción del mundo personal. Y la segunda mitad de la novela trata sobre eso. El personaje, como yo en la vida real, ya sabe contar, pero no sabe qué contar, no sabe de dónde sacar la verdad. Y en ese caso la literatura es mucho más difícil, en el sentido de que tienes que mirarte directamente y ver tus asuntos y trabajar desde zonas de mucha vulnerabilidad, ¿no? No puedes escribir sobre lo bueno que eres o lo inteligente que eres, sino todo lo contrario, sobre lo que te falta, sobre lo que no funciona, sobre tus zonas más difíciles, ásperas, y yo trabajo de esa manera. Así que yo, en mi vida personal, traté de renunciar completamente al periodismo. Incluso estuve peleado con el periodismo, hasta que me hice un escritor de ficción. No, con el periodismo. Tenía un problema con el periodismo. Y entonces hice mi libro de cuentos, y cuando ya estaba haciendo mi novela, me reconcilié. Creo que primero el periodismo era una amenaza para mí, una amenaza a mi vocación de ficcionador, de escritor de novelas. Y cuando yo me convertí en uno, pude acercarme al periodismo nuevamente con una enorme generosidad y con mucho placer. Acabo de publicar un libro en el mundo hispano, en América Latina, que es un reportaje de 100 páginas a los Rolling Stones en La Habana. Es un reportaje periodístico y lo he hecho con enorme placer, porque ahora que siento que sé hacer ficción, digamos, también puedo hacer periodismo y cada cosa en su lugar. Y me parece que están muy relacionadas ahora.
Muy bien. Bueno, el protagonista, Gabriel Lisboa, tiene un tío a quien le gusta mucho leer, ¿sí? Y que es una referencia para Gabriel en el gusto por la lectura. Estamos en una feria del libro, ¿sí? ¿Qué nos puede decir usted sobre la importancia de estimular nuevos lectores? ¿Y cómo es el hábito de la lectura en Perú?
Para mí el libro, en mi historia personal, es lo más importante que me ha sucedido a mí y a mi familia. El personaje del tío Emilio está inspirado en mi padre. En la primera versión de Contarlo Todo, de Contar Todo, Gabriel tenía un papá, pero luego me di cuenta que era mejor que Gabriel fuese huérfano, que es como está en la versión final. Y ese tío, Emilio, es el padre de otras novelas que estoy... Bueno, por lo menos una novela que estoy escribiendo. Mi familia es campesina de Ayacucho. Migró a Lima en los años 50. Venían del campo. No habían sido educados en el colegio. Mi papá sí tenía algo de instrucción, mi mamá no. Y el hecho más revolucionario de la historia de mi familia fue que mi papá un día agarró una novela de José María Arguedas sin saber siquiera qué cosa era una novela, sin saber qué era una novela y sin saber en qué consistía una novela. Quedó fascinado y empezó a comprar libros. Mi papá es un autodidacta, lee vorazmente libros de todo tipo, de todas las edades. Para él todos son contemporáneos. Y entonces yo crecí bajo la estela de ese padre. Si mi padre no hubiese leído, yo no estaría hablando contigo acá. Yo siento que a mí los libros de esa biblioteca personal de mi papá, que luego yo mejoré, amplié, porque me volví en un periodista, en un lector y en un escritor, ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida. Ha sido lo que me constituye a mí y es lo que constituye mi casa ahora, que está rebosando de libros y no sé dónde ponerlos. Así que para mí ha sido absolutamente transformador. Ha mejorado mis condiciones de vida, no solamente profesionales, sino de sentido. Soy un total entusiasta de la lectura y trato siempre de generar lectura en los demás. En el Perú tengo la impresión de que está creciendo el número de lectores, porque hay Porque el desarrollo económico en el Perú y los movimientos migratorios del campo a la ciudad han generado una clase media nueva, muy grande, que ha dejado de ser pobre. Y como ha dejado de ser pobre, tiene tiempo libre. Como tiene tiempo libre, tiene ocio. Y muchos, por supuesto, van al cine, otros van al teatro y otros están empezando a leer. En el Perú ocurre una cosa muy paradójica, que es la piratería. No sé si ocurre aquí, pero en Perú es impresionante, es una industria enorme.
Son
libros piratas, impresos, que exportamos a Bolivia y creo que Ecuador. Entonces mi libro fue un suceso allá en Perú, le fue muy bien, mucha gente empezó a leerlo y la piratería, de una manera paradójica, ayudó a que mucha gente que jamás había leído una novela leyera la mía en versión pirata. Por un lado es difícil porque es un crimen y yo no cobro por eso, pero por otro lado tiene una especie de extraña justicia porque hay mucha gente que se acerca a un libro mucho más económico y accede a una experiencia transformadora como la que mi padre tuvo. Así que yo
no sabe qué pensar.
Sí, tengo sentimientos encontrados, pero siempre que yo no firmo libros piratas en Perú, pero no lo condeno. Porque creo que esa misma gente que ha comprado el pirata, si mejora su situación y empieza a valorar la literatura, probablemente el siguiente libro lo compre original, ¿no?
Sí. Bueno. Jeremías, su romance Contar Todo, Contarlo Todo, ha llegado a Brasil el año pasado. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la recepción de los brasileños hasta ahora?
Mira, ha sido sorprendente. La literatura cada vez es una constelación muy grande de escritores, hay demasiados, se publica mucho, y yo he recibido desde hace un año y medio una cantidad de mensajes de escritores, de lectores brasileños que me han entusiasmado mucho. Había gente muy entusiasta aquí en la Universidad de Río Grande do Sul, una persona que es la que me va a presentar, Deise, viajó hasta Lima para conocerme porque había leído la novela y le había gustado mucho. Me parece que ella la leyó en español, en castellano. Y ella me habló mucho de un entusiasmo de un grupo de lectores, un grupo, digamos, pequeño de lectores que estaban empezando a leerla cuando la novela apareció en portugués. Así que he tenido encuentros con lectores en Sao Paulo ahora voy a tener este aquí. Y yo creo que es como plantar una semilla, ¿no? Tomar una cabecera de playa para establecer una relación con los lectores en el futuro. Ojalá que los próximos libros también se traduzcan al portugués y pueda volver aquí y cultivar esa relación con un país que para mí es tan importante. Es un país que está muy presente, por lo menos en este libro, ¿no?
Bueno, para nosotros es muy bueno recibir la literatura latinoamericana por aquí, ¿sí? Sí. Esta circulación es muy buena. Bueno, no tenemos más tiempo, okay. Pero estoy muy grata por la entrevista.
Igual,
gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Todos convidados, então, para o bate-papo agora, 6 da tarde, com Jeremias Gamboa, autor de Contar Tudo, editora Objetiva, selo Alfaguara.
Horas 45 minutos. Este é o Estação dos Livros ao vivo da Praça da Alfândega, na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Eu converso agora com a Paula Mastrobert, que é curadora da exposição Ilustrando Lendas do Sul, uma homenagem a Simões Lopes Neto. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, então.
Pois essa exposição, ela inaugura agora, no sábado, e é uma homenagem, então, ao Simões Lopes Neto, no ano que fez 150 anos de nascimento, ano passado, e agora 100 anos da morte.
Isso.
Queria que tu falasse um pouco sobre esse projeto, então.
Então, eu sou professora do Instituto de Artes, da URGS, né, e eu, no início desse ano, eu criei, em parceria com o Instituto Estadual do Livro, uma extensão para aprofundar a formação de ilustradores de um modo geral. Foi aberta a comunidade artística, né, e nós trabalhamos com 21 ilustradores. São de ilustrações com base na leitura de Lendas do Sul, de João Simões Lopes Neto, com a finalidade de publicar, não digo publicar, mas pelo menos elaborar um projeto de uma publicação em livro-arte, no formato livro-arte. E aconteceu de nós conseguirmos, no apoio da Corag, aprovação do conselho para publicação do livro, que está lindo, né? Mas infelizmente está no prelo, ainda não temos o livro pronto. Mas enquanto isso, a gente vai movimentando, né? Atrair uma maneira de o pessoal começar a ver, verificar esse trabalho, é essa exposição que nós estamos organizando, que abre hoje, às 7h30 da noite, né? Na Casa de Cultura Mário Quintana, no Mezanino.
E, Paula, qual é a dificuldade ou qual o desafio de ilustrar uma obra como essa do Simões Lopes Neto?
Olha, o desafio é, assim, incrível, mas também uma experiência muito rica que se propõe para o ilustrador. Primeiro, porque nós saímos daquele lugar comum que todos pensam, a ilustração é coisa de livro de criança. Esse livro não é uma publicação infantil, ele é uma publicação para adultos. Né? E a ideia é trabalhar o texto de Simões Lopes Neto, que é um texto muito poético, cheio de alegorias, cheio de imagens metafóricas, e transcriar isso para um discurso visual, gráfico visual. Mas eu acho que todos os artistas deram muito bem conta do recado. Nós tivemos também um projeto de design para esse livro maravilhoso dos alunos do design da URGS, né, que participaram, Luiz Piveta e Laura Espina. E acho assim, tudo indica que será um livro maravilhoso, muito lindo. E é isso, as ilustrações estão lá, a qualidade do trabalho realizado é realmente... superou minhas expectativas como professora, né?
E no caso da exposição, participam quantos artistas?
Todos os artistas, os 21 artistas, né? Estarão exibidas lá as ilustrações principais, mais os sketchbooks de produção, porque a ideia é que essa exposição ela também tenha um caráter um pouco didático, né? De mostrar como o trabalho de ilustração requer muito estudo, muita leitura, principalmente, uma leitura atenta da obra, do texto. O texto do Simões Lopes Neto não é um texto fácil, né? Então foi preciso uma análise do texto, uma compreensão mais profunda para dali poder retirar recursos para a produção artística de ilustrações.
E tu desse algum norteamento para eles ou é uma ilustração livre, de sua livre interpretação?
Não, foi feito um curso de extensão para isso, né? Um curso de 6 meses, é pouco. Alguns alunos disseram, nós gostaríamos de ter tido um curso maior, né, mais extenso, mas não foi possível. Talvez numa próxima edição, porque essa é uma parceria com o Instituto Estadual do Livro, foi firmado um convênio, né, entre o Instituto de Artes e o Instituto Estadual do Livro. A ideia é nós prosseguirmos com cursos dessa natureza para aprofundamento da formação artística de ilustradores do Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, eu digo do Rio Grande do Sul porque nós tivemos ilustradores de Caxias, de outras cidades, não só de Porto Alegre, tá? Foram oferecidos alguns norteamentos, algumas diretrizes, preparação de cor, né? Como trabalhar a questão da cor, o significado da cor, questões técnicas ligadas à produção de ilustração, principalmente ilustração digital, né? Várias temáticas que foram tocadas durante o curso, né? Todas de forma, reconheço, introdutórias. Precisaríamos de um curso de pelo menos um ano para dar conta dessa formação.
Essa exposição ela acompanha o livro, que, como tu já disseste, o lançamento vai ser mais tarde, mas já tem alguma data, a gente já pode pensar. E essa exposição que está inaugurando agora, ela se mantém até o lançamento do livro? Como é que vai ser?
Olha, a exposição vai ficar na Casa de Cultura Mário Quintana por uns 30 dias, acredito, né, até o final de novembro. Depois disso, ela vai seguir para o Centro Cultural Érico Veríssimo. No dia 8 de dezembro, nós estaremos com o livro pronto, eu espero, né? Tudo vai depender muito da Corag, de como vai se conduzir o processo de impressão, porque é um livro que requer cuidado na impressão, porque é um livro sofisticado. Mas nós esperamos ter, então, esse livro no lançamento no Centro Cultural Érico Veríssimo. E, assim, vai ter uma surpresa no evento de lançamento. Nós pretendemos fazer uma manifestação de surpresa, inclusive vinculando Simões Lopes Neto a Érico Veríssimo, porque existe uma ponte entre eles que agora eu não gostaria de falar sobre, é uma surpresa.
Não, vamos deixar isso em suspense. Sim. E te convido, então, para quando chegar mais próximo então, desse lançamento...
Sim.
Sem revelar a surpresa, é claro, mas a gente voltar a conversar sobre esse trabalho, a exposição em si, no folhetim, programa da Rádio da Universidade, que ocorre depois da feira.
Ok, agradeço o convite, desde já aceito.
Muito obrigada, Paula Mastroberti, e boa inauguração da exposição.
Muito obrigada a você.
Programa Estação dos Livros segue agora, são 6 horas e 52 minutos. Seguimos as reportagens com a Thaís e o Uchoa.
Boa tarde, ouvintes. Eu converso agora então com Felipe Daiello, que lança o livro As Rodas da Fortuna, mais um dos livros da sua trilogia, que fala sobre
Caminhos da Fortuna.
Caminhos da Fortuna.
Vou ajudar minha colega.
Sucesso.
Exatamente isso. Obrigado, ouvintes. Tá? É um prazer estarmos aqui na Feira do Livro, mais uma oportunidade, em que a gente tem a chance de encontrar escritores, fundamentalmente divulgar o nosso trabalho e tentar manter a tradição. Temos aqui uma das maiores feiras da América Latina em termos do livro. Por que o livro é importante? O livro hoje é considerado uma maneira muito adequada a que nós possamos desenvolver o processo da imaginação. Inclusive, para a nova geração acostumada a teclar ao computador, temos que lembrar que isso leva à memória de curta duração. Memória de curta duração não é bom para sucesso. Para desenvolver a memória de longa duração, o importante é ler e, eu diria, mais importante ainda é escrever, certo? Esta, digamos, combinação é essencial para que as novas gerações tenham uma ideia de que sucesso não é apenas computador, teclar. Nós temos que estimular a memória, a nossa capacidade de imaginação. E isto, o livro é o melhor companheiro, tá? Mesmo com toda essa evolução, o livro ainda continua sendo importante. Inclusive, talvez a nova geração utilize em e-book. Hoje, por exemplo, a minha editora, que é a AGE, é a editora do meu amigo Paulo Ledor, como eu digo, meu mestre que me ensinou a colocar os pontos e as vírgulas, as exclamações nos lugares devidos, certo? Nós também temos os livros já em e-book. Praticamente todos os livros, os meus, poderão ser encontrados em e-book para as pessoas que adoram esse processo. Tudo bem, para o sistema tradicional, este. Você fez uma pergunta, basicamente, como é que surgiu? É uma coisa interessante, como dizia Shakespeare, quando você começa a fazer teatro, quando você começa a escrever, você muitas vezes não sabe aonde vai chegar. É interessante que a gente, olhando o livro, a gente pergunta, como é que eu escrevi isso? Como é que eu tive a ideia? No caso específico, veja bem, numa das minhas viagens, eu estava lá na Irlanda, um lugar mítico, tá? Com bastante energia, e visitando um dos cemitérios megalíticos mais antigos, praticamente da época de 4 mil a 5 mil anos antes de Cristo, eu vi na ardósia um símbolo, uma espiral. Ela aparecia de várias maneiras, simples, isolada, combinando. Então, minha pergunta foi, esse artesão, esse artista, quando fez esse detalhe, esse desenho, o que ele pensava? O que ele quis representar? Certo? Eu comecei a me interessar sobre as lendas, as coisas bastante interessantes sobre a literatura daquela época e mesmo daquela região que foge um pouco aos nossos conceitos, certo? E aí surgiu a ideia, espiral da eternidade. O que ele estava querendo mostrar? Uma evolução na humanidade, ou seja, cada geração contribui com um pequeno fragmento na construção dessa espiral. E eu que estava pensando na época, escrevi um livro sobre bolsa de valores, sobre uma outra maneira de ganhar dinheiro, mudei completamente o enfoque. Então, eu utilizando uma técnica de novelas, ou seja, em vez de fazer um romance de aventuras, e cada dos meus capítulos, nos dois livros são 28 capítulos, certo? Cada um deles poderia dar um romance. E eu fiz então uma novela mais curta, em que havia um certo encadeamento das ideias, mostrando ao longo da história
Por que que uma tribo, por que que uma região, um país avançava em relação aos outros? O que que provocava, digamos assim, a perda de poder? Um caso típico, Espanha, século XVII, maior potência do mundo. Uma potência que extraiu 200 mil toneladas de prata de Potosí, fora outras coisas como ouro, esmeraldas. Esta gigantesca, esse gigantesco império, essa nação, quebrou 6 vezes. Tanto assim que quando chegava a famosa frota de prata, um dos meus exemplos que eu utilizei, praticamente toda aquela prata que tinha sido extraída durante um ano era para pagar juros de dívida. O que que deu de errado? E por que que logo em seguida a Holanda, pequeno país sem nada, se transformou numa grande potência? Ou seja, a Espanha, poderosa, cede o poder a uma pequena nação, um porto, que depois deu os Estados Baixos, os Países Baixos, certo? Então, isto é importante mostrar que a riqueza segue certas regras. Uma delas é aprender com os erros dos outros. Isso é mais barato, entende? Isso é uma regrinha básica. Depois, liberdade de ação. O homem não pode ficar preso em cavernas, com medo de olhar para fora, oprimido por maus políticos ou por ditadores. E muitas vezes é um herói, uma pessoa completamente fora do padrão, que, enfrentando a escuridão, que é representado pela ignorância, representado por religiões opressivas ou por poderes ditatoriais e mesmo xamânicos, ele vence e sai da caverna e vai ver o que está lá fora. Por que que tá um raio provocou um fogo que criou uma fogueira? Como vencer um determinado animal, certo? Então, essas histórias, e eu, veja bem, eu começo, primeira história, 4 mil anos antes de Cristo, vou circulando várias épocas interessantes, e chego até me disseram que foi um pouquinho de atrevimento. A minha última história termina no ano 3000 depois de Cristo, certo? Eu, pelo menos, posso dizer o seguinte: se eu errei alguma coisa das minhas previsões, eu não estarei aqui para ser criticado, certo?
É, Felipe, tu combinas a literatura com tuas profissões de engenheiro e de empresário? Como que é para te conciliar?
Veja bem, dentro da minha curta vivência, o que representa 50 ou 70 anos em relação à Terra, nada. Mas você também, cada pessoa, cada ano, agrega sua espiral característica a alguma coisa. Quando você tem bons professores, isso é essencial em tudo, tá? Quando tem boas mestres e tem solidez de família, de religião, de apoio, você vai evoluindo, vai construindo algo positivo. Mesmo que haja rupturas, você tem condições de continuar. Então, eu diria o seguinte: toda a minha experiência como professor universitário, como estudante que veio da URGS, inclusive com experiência no Instituto de Física, onde eu estava ligado com físicos ligados a coisas estranhas na época, como era leis e plasmas, hoje que coisa normal, tudo isso permitiu uma evolução. Certo? E isto é, digamos assim, o que me dá condições de escrever sobre qualquer assunto, tu está entendendo, e evoluir. Tá? Então, Rodas da Fortuna, como exemplo, serviria para dizer: as rodas da fortuna vão para frente, não são desviadas nem para a esquerda ideológica, nem para a direita conservadora burra. Ela acompanha os heróis que olham para frente e que fogem das cavernas. Essa é a mensagem.
Felipe, então, muito obrigada pelo teu tempo, tua disponibilidade com a Rádio da Universidade. Eu sou Thaís Uchoa, conversei com o Felipe Daiello, que lançou o livro hoje As Rodas da Fortuna, Espiral da Eternidade, da editora AGE.
Obrigado.
Obrigada.
E o Estação dos Livros vai ficando por aqui. Neste dia de transmissão Livro de Porto Alegre, trabalharam no programa de hoje Manuela Nogueira na produção, Thaís Uchoa, Ana Laura Freitas e Mariane Quadros nas reportagens, com apresentação de Cláudia Heinzelmann, na técnica Jefferson Gomes e supervisão do engenheiro Luiz Esperoto. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e boas leituras. Música.